Então, muito boa tarde. Enfim, muito obrigada por terem querido vir junto da Comissão de Trabalho colocar as questões que, de alguma maneira, correspondem às vossas preocupações no âmbito da intervenção do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações. Dizer-lhes que este grupo de trabalho que faz as audiências tem a constituição de todos os partidos políticos. A esta hora ainda decorrem reuniões, como se vê pelas salas aqui fora, reuniões das comissões, onde alguns dos nossos colegas de comissão estão também comprometidos no despacho de trabalho da respectiva comissão. Neste momento estamos cá três grupos parlamentares, eu, Maria José Gamboa, do Partido Socialista, o deputado Jorge Machado, do Partido Comunista Português, e a deputada Maria de Mercês Borges, do PSD. Provavelmente daqui a bocadinho entrarão os restantes deputados, mas nós iríamos começar então a audição e depois os senhores acrescentarão à medida que os deputados possam chegar matérias que tenham uma particular importância para os senhores. Esta audição é gravada, está bem?
Então, bom dia e obrigado por nos terem recebido e, mais uma vez, desculpas pelo nosso atraso. Nós pedimos esta audiência porque entendemos que a Comissão de Trabalho devia nos ouvir. Tem a ver com a transferência do Fundo de Pensões da PT para o Estado. E há questões formais, há questões materiais, e as materiais são aquelas que pesam sempre mais relativamente aos trabalhadores, em que neste caso podem vir a ser lesados, e portanto estamos a falar de trabalhadores que nasceram na mesma empresa, que foram os CTTs de Correios e Telecomunicações de Portugal, têm o mesmo estatuto que eu tenho, que por acaso até são CTTs, mas por exemplo que o meu colega já é da PT, temos o mesmo estatuto e portanto, as regras foram alteradas. Fazendo aqui a alteração de dois decretos-leis que nos levantam algumas dúvidas que possa ter feito, que foi a constituição da PT Comunicações e aquilo que deu o seu fundamento, e a própria transferência em si, que a expectativa que havia, e aqui já nunca se pronunciou sobre isso, era passar o fundo todo para a gestão da Caixa de Representações, não vendo aqui uma diferenciação, relativamente aos trabalhadores que são da Caixa de Aposentações, a partir do dia 1 de janeiro, passam também a ter, na sua parte assistencial e de segurança social, portanto, a própria CGA transfere uma parte desses descontos para a Caixa de Aposentações. Portanto, julgamos haver aqui uma discriminação em relação... Transfere para a CGA naquela 7,8% para a Segurança Social, portanto, transfere para a Segurança Social 7,8% dos descontos que a PT faz, portanto, dos 23,75%, portanto, 7,8% sai para a Segurança Social para cobrir essa parte. Portanto, entendemos que não devia ter sido feito assim, portanto, mas isto é uma opinião que nós mantivemos, porque já na altura, quando foi a transferência do Fundo de Pensões dos CTTs, não aconteceu isso. Na transferência do Fundo de Pensões, agora há pouco tempo, também dos bancários, também não aconteceu isso, e estranhamos que tenha acontecido com o Fundo de Pensões da PT. Portanto, também não tivemos nas negociações, porque não fomos ouvidos. Essa é outra questão que devia ter acontecido. Portanto, a questão formal, quando há um projeto de decreto-lei, devemos ter o tempo necessário para sermos ouvidos e poder participar nele, na construção, porque é aquilo também que a lei nos garante, portanto foi uma parte que não foi feita, e aqui em termos mesmo jurídicos, eu vou passar aqui depois a palavra ao nosso jurista para explanar esta questão. Por acaso respondemos em dois dias à solicitação feita pelo, penso que é Ministério das Finanças, Gabinete do Secretário de Estado das Finanças, Segurança Social, foi Segurança Social, respondemos em dois dias, não sei se acolheu no bom sentido, mas também não obtivemos depois qualquer resposta do parceiro que foi enviado e as dúvidas que, estão lá, que foram levantadas e suscitadas. Mas nessa matéria eu passo ao nosso jurista para explanar, portanto, essa questão, uma questão jurídica que também é fundamental neste processo.
A questão que nos trouxe cá, efetivamente, é a transferência do Fundo de Pensões da PT para a CGA, que foi, entretanto, foi publicado um decreto-lei, o decreto-lei 140-B, 2010, 30 de dezembro, que, efetivamente, acolhe essa transferência. Ora, nós, enquanto Associação Sindical Representativa dos Trabalhadores da PT, e neste caso também do CTT, efetivamente fomos consultados pelo gabinete do Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, no sentido de emitirmos um parecer sobre essa matéria. Contudo, esse contacto ocorreu, se não estou em erro, pela primeira vez, dia 3 ou dia 4 de dezembro, por volta das 17h30, ter-nos sido dado um prazo para nos pronunciarmos até dia 8 de dezembro, que inclusive era feriado. Nesse sentido, nós fizemos referência no nosso parecer, que considerávamos que tinha sido violado o direito constitucional de participação dos sindicatos na elaboração da legislação laboral, ou seja, previsto na linha B do artigo 56 da Constituição, e depois regulamentado pelo artigo 470 a 475 do Código de Trabalho. Isto é questão formal, portanto, entendemos que o diploma padece uma inconstitucionalidade formal, e, aliás, nesse sentido, já contactámos alguns grupos parlamentares para aferir a possibilidade de requerer a fiscalização da constitucionalidade. Por outro lado, relativamente às questões materiais propriamente ditas, todos os diplomas que regulamentavam a fusão e a cisão depois das várias empresas daquele processo de cisão do CTT, criação da PT, depois a integração da Marconi também na PT, todos esses diplomas eram bastante claros no sentido de manter os direitos dos trabalhadores, tanto na questão do seu estatuto laboral como da própria aposentação. Ora, este decreto-lei, efetivamente, o que vai fazer é alterar de uma forma discriminatória, vá lá, as regras dessa aposentação. Por um lado, nós temos os trabalhadores do CTT, que prestam serviço na PT, mas que são oriundos do CTT, mas trabalhavam, efetivamente, num departamento de telecomunicações e, nesse sentido, transitaram para a PT, que, efetivamente, quando comparado com o regime dos trabalhadores que permaneceram ao serviço do CTT, notamos que há uma clara discriminação no sentido de que, por exemplo, enquanto que os trabalhadores do CTT, cujo fundo de pensões também foi integrado na CGA e foi integrado na totalidade, neste caso estes trabalhadores deparamos com uma situação estranha. Ou seja, para efeitos de aposentação, efetivamente, os trabalhadores são integrados na CGA. Contudo, para efeitos de parentalidade, doença, acidente de serviço, acidente de serviço e outros profissionais, esses trabalhadores são integrados na Segurança Social. Obviamente, podemos discutir, efetivamente, qual é que será o mais favorável ou não, mas a questão é que não há, de facto, um fundamento que justifique essa distinção entre os trabalhadores que entraram para a mesma empresa ao mesmo tempo e que viram, ao longo de toda a sua carreira, assegurada a manutenção dos seus direitos através dos vários diplomas que foram fazendo a cisão e depois a fusão das diversas empresas. Por outro lado, este diploma também é omisso relativamente à forma de cálculo da aposentação dos trabalhadores, portanto, oriundos do CTT, que transitaram para a PT, uma vez que tem havido ultimamente alguma tendência por parte da CGA de aplicar a regra de cálculo da aposentação, a regra de cálculo que normalmente é aplicada aos trabalhadores com contrato individual de trabalho na administração pública, o que não é o caso destes trabalhadores. E, nesse sentido, nós, no parecer que elaborámos, também solicitámos um esclarecimento sobre essa matéria, sendo que, posteriormente, com a publicação do diploma em apreço, nada foi resolvido, pelo que este também é omisso nesse ponto. Depois, por outro lado, estes trabalhadores que, portanto, a título de exemplificativo, quando se encontravam numa situação de doença, viam, portanto, a sua retribuição garantida a 100%, porque eram trabalhadores que eram oriundos do CTT, nesse sentido, portanto, todo o fundo de pensões regulamentava a matéria no mesmo sentido que a CGA o fazia. Atualmente, vêem, por exemplo, vêem que lhes é aplicado, por exemplo, o regime da Segurança Social, que os três primeiros dias não são efetivamente pagos. E é nesse sentido, pronto, portanto, nós gostaríamos de alertar a Comissão para algumas situações que efetivamente, no nosso entender, violam a lei, violam não só a Constituição, pelo menos na questão, e isso para nós é claro, pelo menos na questão da participação das organizações representativas dos trabalhadores, mas mesmo em termos materiais, porque achamos que há aqui uma discriminação entre os trabalhadores com o mesmo regime que não faz qualquer sentido. E pelo menos nós não encontramos qualquer justificação para o efeito.
Então, muito obrigada pela síntese rápida e clara que nos fizeram. Eu tenho aqui os meus colegas, estão à vontade para começarem a pôr as questões que entenderem.
Em nome do Partido Comunista Português, agradecer a vossa presença, a vossa disponibilidade para trazerem cá este assunto. Nós temos vindo a acompanhar a integração destes fundos, quer o da PT, quer a integração dos bancários na Segurança Social, naturezas muito diferentes. Solicitamos há bem pouco tempo, por via de requerimento, uma informação detalhada relativamente, isto ultrapassa as questões dos trabalhadores, mas é importante para os trabalhadores, na perspectiva de saber, efetivamente, qual é o método de avaliação das responsabilidades futuras que a Caixa Geral de Aposentações vai ter e aquilo que é transferido, se foi devidamente avaliado. Isto é, o fundo de PT, o que é dito é que esses fundos que foram transferidos garantem, resolvem, todas as responsabilidades que a Caixa Geral de Aposentações vai assumir no futuro. É tido como um bom negócio, mas a verdade é que a Caixa Geral de Aposentações, o Estado, vai ter que assumir responsabilidades. Ora, nós tínhamos e temos dúvidas relativamente à avaliação das responsabilidades futuras, do seu total impacto, bem como se aquilo que foi transferido foi devidamente avaliado, foi devidamente, se corresponde àquilo que vai ser as responsabilidades futuras. No fundo, é essa a preocupação. Nós, relativamente a estas questões que colocam, nós poderemos naturalmente avaliá-las. Vocês foram formalmente ouvidos num curto, muito prazo, muito, um prazo muito curto de tempo, é isso. Mas foram formalmente ouvidos. Em 2 dias, pois. Ok. Relativamente às vossas dúvidas, da forma... Há aqui um dado que importa ter em conta, relativamente às questões de Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações. Eu percebo e entendo as vossas preocupações, com as quais partilho, mas temos de ter em conta também que há um diploma que faz a convergência entre a Caixa Geral de Aposentações e a Segurança Social. E, portanto, nós, no fundo, vamos ter... Eu não tenho memória, mas salvo erro, 2015, se a memória não me falha, há uma fusão da Caixa Geral de Aposentações com a Segurança Social. Como vão ficar os direitos de todos os trabalhadores nessa...
Já estão alguns deles, já estão em
casa. Certo, mas como vão ficar os direitos dos trabalhadores, quais são os regimes aplicáveis aos trabalhadores que hoje estão na Caixa Geral de Aposentações e depois vão integrar a Segurança Social, não é?
Exato.
Essa é uma matéria que ainda suscita muitas dúvidas. E, portanto, esta questão que vocês colocam, sendo pertinente, é temporária, mas é pertinente e é justa. Não quero deixar de... A questão que eu queria abordar de uma forma mais específica e que também suscita dúvidas é a questão levantada sobre a forma de cálculo das pensões. Vocês têm um contrato coletivo de trabalho, tinham lá formas específicas de um conjunto de direitos relativamente ao cálculo da reforma, do vosso fundo de pensões. Como é que ficou? Se pudessem explicar um bocadinho melhor quais são as dúvidas relativamente a esta matéria para percebermos, para eventualmente também podermos questionar, se calhar, o Ministério sobre esta matéria, porque acho que essa é uma questão de fundo, perceber como é que as reformas vão ser calculadas. E acho que era essa a dúvida que eu queria vos colocar para perceber melhor disso.
Duas questões. Nós, é uma questão de palavras, não fomos ouvidos. Chegou, foi um e-mail a solicitar um parecer sobre o Decreto-Lei 140-B. Portanto, a audição em si nunca existiu.
Certo.
Aquilo que os trabalhadores, neste caso, oriundos dos CTTs, e os CTTs têm até 1992, desde que os trabalhadores depois começaram a entrar, da 9 de maio de 92, portanto, a partir do dia 20, passaram a ir para a Segurança Social. Todos esses trabalhadores têm uma tomada de posse na empresa. Tomavam posse para irem trabalhar para os Correios, enquanto empresa pública, empresa de Estado. Portanto, nunca tiveram, nem têm um contrato individual de trabalho.
Certo.
Portanto, não configura essa figura. Só que também a lei, sendo omissa nisso, nunca configurou a tomada de posse. Mas ela existe e nós temos, portanto. Mas não é equiparável ao contrato. É mais comparável, se calhar, à situação ao contrato coletivo de trabalho. Temos um contrato coletivo, não temos individual. A partir de 92, sim, todos os trabalhadores que entraram têm, vêm com um contrato individual de trabalho, mas esses também já não descontam para a CGA. Portanto, mesmo, já não tanto nos Correios, não tanto, mas na PT, eles evocam sempre, os trabalhadores têm, esses trabalhadores têm um contrato individual de trabalho, não têm. Nunca tiveram, portanto, não podem ter agora. Portanto, é aqui, esta é uma grande diferença, mas essa é uma questão jurídica, que o nosso doutor também pode explicar essa situação.
Pode, faz favor, está bem. Obrigada. Primeiro, cumprimento os senhores e agradeço a vossa presença. Eu gostava, até para eu poder perceber muito bem, que na sequência das respostas que estão a dar ao senhor deputado, me pudessem também precisar esta... pudessem precisar precisamente estas duas figuras jurídicas em termos de relação laboral que existem na PT. Portanto, os trabalhadores oriundos dos CTT para que integraram a PT, não é? E depois os outros que têm uma outra forma de relação, ou uma outra relação jurídica que penso que começou agora a afirmar de que com base num contrato individual de trabalho. Eu não percebi muito bem isto e gostava de ficar com uma ideia muito clara. Se me pudessem esclarecer, agradecia.
Um pacote. Então, eu gostava de lhes perguntar se os outros sindicatos que envolvem as duas empresas, Correios e PT, se foram ouvidos com as formalidades típicas do processo ou se apenas vocês não foram devidamente ouvidos segundo a vossa consideração sobre esta questão. Prontos. Isto era uma questão importante. A questão da fórmula de cálculo é uma matéria que é muito pertinente e que tem interesse. Eventualmente, nós hoje poderemos não estar todos em conjunto e em condições de poder refletir muito sobre ela, mas poderemos fazer, no âmbito da Comissão de Trabalho, o que é habitual entre nós, fazer uma pergunta ao Governo, ao Ministério das Finanças sobre, e ao Ministério do Trabalho sobre... o desígnio que a regra de cálculo das pensões poderá ter para vocês. Nós, no âmbito aqui da Comissão de Trabalho, acompanhamos, por exemplo, porque chamamos cá a Sra. Ministra do Trabalho, a questão dos bancários, e percebemos que os sindicatos negociaram as questões com o Governo, representaram os interesses dos trabalhadores e chegaram a acordos que até os deputados podem não concordar, ter dúvidas e não sei o quê, mas aquilo foi um acordo entre as partes e nós só temos que respeitar o acordo entre os dois grandes contextos, que é o Governo e que são os sindicatos. E esta questão era um bocadinho importante que os senhores nos pudessem passar essa informação, que podem não ter neste momento, por exemplo, a informação suficiente, mas depois poderiam nos fazer chegar para nós podermos contextualizar com mais profundidade a pergunta ao Governo, ou até tomar outras iniciativas em relação às preocupações que aqui advogam. Isto porquê? Porque os deputados na Assembleia da República olharão sempre para este tipo de questões e para este tipo de acordos como sendo uma matéria que lhes é um bocadinho externa, na medida em que há dois intervenientes de direito nesta questão, que são os sindicatos e que é o Estado, e no sentido do acordo dos interesses de ambas as partes. Por isso era importante perceber, por exemplo, se houve muitos sindicatos, porque os CTTs têm muitos sindicatos, lá dentro, tanto quanto eu tenho de memória, a PT terá menos, com certeza, pois se calhar é ela por ela, não é? Mas dado o leque de representantes dos diferentes associados, vale a pena perceber o significado que isto tem no âmbito desta matéria. Isto, porque é que eu estou a pôr esta questão? Porque os senhores são os primeiros que vêm aqui colocar a questão da provável ilegitimidade do processo, inconstitucionalidade do normativo, e, portanto, faz sentido que percebamos, sobretudo os deputados que têm que fazer perguntas, têm que estar devidamente adubados para perceber se estamos a falar apenas de uma expressão
que pode ter sido atropelado ou não, ou insuficientemente tratado, ou se estamos a falar de um conjunto de questões que envolvem as organizações no seu conjunto. Realmente, aqui a esta comissão pode ter chegado a outra comissão, às vezes a informação não circula tão facilmente aqui dentro, mas a esta comissão não chegou mais nenhuma preocupação de nenhum sindicato. Dizer-lhes, por exemplo, isto que o deputado Jorge Machado dizia e que é importante, que esta comissão também trabalhou, por exemplo, a convergência de várias dimensões da legislação da CGIA e da Segurança Social e, por exemplo, ao efeito da parentalidade ficaram iguais. Portanto, os mesmos direitos para os nossos pais e para as nossas mães, para o sistema público e para o sistema privado. Não sei se haverá mais alguma questão. Também queria-lhes perguntar se esta consulta que a Secretaria de Estado da Segurança Social lhes fez é uma consulta que a lei admite nesse formato do parecer, ou se a lei admite, ou se a lei obriga, melhor dizendo, à audição presencial, no sentido da audição pública dos parceiros, que é o que os senhores estão, não é? Neste contexto. Tá? Pronto, ficamos então a aguardar.
Dizer uma coisinha que só me esqueci há bocado, quando o senhor deputado estava a intervir, eu apontei e depois passou-me, que é assim, neste correr até 2015, quando for a fusão dos dois sistemas, antes dessa data, há trabalhadores que se vão aposentar da CGA. Pronto, e essa é que é a grande questão que a gente entende, porque a partir daí teremos cá para intervir e dar as nossas opiniões sobre essa fusão, que também vai ser uma matéria muito difícil e complexa de fazer. A preocupação é... se calhar uns bons milhares de trabalhadores que até à data da convergência dos dois regimes se vão aposentar e quer dizer, não são carne nem são peixe quando vão ser qualquer coisa. Que a questão é esta. Oh, porque a gente sabe que o Decreto-Lei 7 de 2009, portanto, que inicia esta convergência, portanto começou com esta questão, não entendemos porque se faz a convergência neste caso, vamos chamar isto convergência, e noutros casos semelhantes não é feita a mesma convergência. Portanto, não há trabalhadores de primeira e outros trabalhadores de segunda. Ou são tratados... Já... Sim. Conheço. Claro. Exatamente. Mas... aqui no mesmo contexto, haver trabalhadores com um regime e outros com outro, é isso que a gente não percebe. Pode ser o princípio, mas é preciso trabalhar esta questão, porque são trabalhadores que... Há trabalhadores que entraram exatamente no mesmo dia e que chegam agora, no final do percurso das suas carreiras, e há aqui uma diferenciação. É neste campo, eu acho que não devia haver essa diferenciação, mas a partir daqui haver um regime alternativo àqueles que a gente tem. Isso já é outra discussão que já extravasa um bocado esta matéria.
Os senhores conhecem o acordo que foi feito, os termos do acordo, porque nós não conhecemos, e é por isso que eu estou a fazer esta pergunta, os termos do acordo que foi feito, isto é, será que no acordo... uma vez que os senhores, eu estou-lhes a perguntar isto porque os senhores se consideram fora do processo e, portanto, podem não ter acesso à informação toda. Será que no acordo essa matéria não foi acautelada? Isto porquê? Porque, por exemplo, no caso dos bancários, nós tivemos acesso ao acordo e às matérias que foram acordadas e aos preços de transição e ao que ficava ainda ao encargo da entidade bancária ou que passava já para o encargo, como o Sr. Advogado falou, por exemplo, a questão da parentalidade, da viuvez, da morte, portanto, eles dividiram aquilo assim numas fatias, nos pacotes, e agora tu ficas com X, eu fico com Y. Os senhores tiveram acesso ao acordo?
Ao acordo que foi feito entre o Estado e a PT, não tivemos acesso. A resposta do Sr. Presidente da Inalbaba, não houve tempo para falar com os sindicatos, e nós sabemos que a questão formal começou a ser tratada meados de setembro, portanto, de setembro até dezembro, havia tempo suficiente para que tanto o Estado como a PT sentasse com as organizações sindicais a discutir este tema. Até porque na última reunião que tivemos com o Sr. Presidente houve matérias colocadas por nós que, em documentação da empresa, foi aceite para entrar num acordo de empresa. Portanto, é aqui uma questão... Portanto, se tivéssemos a intervenção, se calhar, neste processo, se calhar algumas questões formais não se tinham colocado e, se calhar, outras questões estavam garantidas neste decreto-lei ou que obrigava a PT a garantir esta questão da doença daqueles três primeiros dias, que está garantido, por exemplo, para os trabalhadores dos TLPs, está garantido no acordo de empresa e não está garantido agora para os trabalhadores da Caixa de Aposentações. Portanto, mesmo dentro da empresa, há trabalhadores que agora vão ter regimes diferenciados, além de já ter uma documentação, que a empresa diz que não vai ser assim até à revisão do acordo. Portanto, à partida estão de boa fé em resolver a questão. Mas era uma questão que podia logo ter sido ultrapassada e aqui o contexto. E se calhar não estávamos aqui com estas dificuldades, mas se calhar as questões seriam outras, se calhar diferentes e não neste contexto. Mas que houve tempo suficiente, houve. Só respondendo, nenhum sindicato foi ouvido. Porque o e-mail que nós recebemos foi igual para todos, porque o senhor Jorge Damas Rato fez logo o e-mail com todos os sindicatos e a pedir exatamente a todos a mesma coisa, porque era isso que eu estava à procura, que tenho aqui, da mesma data. Portanto, enviou-nos isto no dia 3 às 19h34. Portanto, 19h34, conta a partir do dia 4, porque não é a chefe. Dia de 3 de dezembro às 19h34.
Portanto,
dia 4 era sábado, dia 5 domingo, portanto, o tempo útil. Sindicatos são 13. E depois houve aqui uma federação que foi ouvida, não sei em que âmbito, que é a FESIC, pronto, mas isso não compete a nós pronunciar, e a FETES. Portanto, FESIC tem uma federação só dos Correios, portanto, só Correios, por cá tem 954, que. Tem 954, pronto. E a FETES, pronto, que é mais na área. A administração pública, que também foram ouvidos, mas esses não fazem parte, não sei se têm associados lá. A FESIC não tem de certeza absoluta e a FETES, pronto, não, também não desconheço que tenha. Os outros todos têm. Estes 13, pelo menos, é garantidamente sindicatos da empresa.
Certo. Nós integramos também uma chamada plataforma sindical. Que compõe os cinco sindicatos, entre os quais o mais representativo na PT. E ainda ontem tivemos uma reunião. Nós já tínhamos tomado esta iniciativa individualmente, como sindicato, e, portanto, resolvemos mantê-la e dar conhecimento aos nossos parceiros dessa plataforma. O que não significa que eles não concordem. Todos concordam com a nossa posição e posso-vos dizer que mesmo a própria Comissão de Trabalhadores da PT também fundamentou, também fez um parecer fundamentado, contestando este decreto-lei e considerando prejudicial e discriminatório para os trabalhadores de beneficiários da CGA oriundos dos ex-CTT. Portanto, há realmente uma contestação geral dos sindicatos mais representativos da PT a este decreto-lei e a esta situação que foi criada pelo decreto-lei. Resta-me também dizer realçar um aspecto. O decreto-lei faz uma remissão para o nosso acordo coletivo de trabalho no que diz respeito a um anexo 8º que consigna, posso dar um exemplo, a questão dos 3 dias de doença. Na situação da doença, a Caixa Geral de Depósitos paga os 3 primeiros dias de doença. O regime da Segurança Social não paga. Portanto, e cria-se um problema que é inclusive isto está a ser discutido e está a gerar alguma confusão no seio dos trabalhadores, a passagem do CIT, do Certificado de Incapacidade Temporária, em situações em que o trabalhador tem uma doença até 3 dias e quando esse período de doença excede os 3 dias. Está a gerar uma grande confusão. Há muita gente a contactar os sindicatos, a perguntar como é que é, a empresa tenta enviar e-mails aos trabalhadores a esclarecer, mas há uma grande confusão porque as opiniões dividem-se. Depois há aqui uma questão jurídica também, que é um despacho conjunto de 2004, que, no qual há várias interpretações. Portanto, isto está a criar uma grande polémica, uma grande celeuma dentro da empresa em determinados pormenores da situação da doença. Portanto, eu estou a referir a este aspecto para sensibilizar os seus deputados que isto foi feito de uma forma, no nosso ponto de vista, atabalhoado, sem o nosso conhecimento prévio, atempado. Isto podia ter sido discutido de outra forma, nós teríamos alertado para determinados problemas que agora se estão a acumular, e isto seria feito de uma forma mais racional e mais pacífica. E a nossa previsão é que isto vai realmente... Há aqui um potencial de conflitualidade em termos até jurídicos. Estamos convencidos que vão ocorrer algumas situações em que trabalhadores que se aposentem, na eventualidade dos cálculos serem discutíveis, claro que vão haver muitos processos em tribunal. Mas não queria deixar de vos dizer, que a esmagadora maioria dos sindicatos, não todos, ainda não ouvimos ninguém a concordar com este decreto-lei, e a própria Comissão de Trabalhadores estão contra a forma como este processo foi desenvolvido e como o decreto-lei está redigido.
Decorre da negociação do Executivo e, portanto, não passa por nós, não é? De qualquer forma, nós podemos pôr algumas questões, sobretudo podemos representar as questões que mais vos preocupam e que vocês aqui elegeram, nomeadamente a questão da audição da área sindical, esta questão da aplicação da fórmula, como é que isto está pensado. Não sei se há... Pois, a questão dos efeitos da saúde. Portanto, a saúde, a audição e a fórmula de cálculo das pensões.
Que há discrepâncias. Diga.
Relativamente à fórmula de cálculo das pensões, porque tentando fazer aqui um apanhado mais ou menos as questões que foram colocadas, desde logo na questão de cálculo das pensões. A CGA prevê vários regimes, portanto, o Estatuto de Aposentação, aplicá-los, prevê vários regimes. O que é que acontece? Estes trabalhadores, e pegando também um pouco na outra questão colocada pela Sra. Deputada, estes trabalhadores que foram todos admitidos até 1992, para todos os efeitos, têm um vínculo que não pode ser caracterizado como um vínculo laboral. Para todos os efeitos, será um vínculo administrativo ou de cariz mais administrativo, apesar do foro competente em algumas matérias ser, de facto, o Tribunal de Trabalho. No entanto, não é de todo uma relação laboral, nem pode ser configurada como uma relação laboral. E, nesse sentido, o nosso receio, o receio do sindicato, é que estes trabalhadores venha a ser aplicada a regra prevista no artigo 51, número 3, do Estatuto da Aposentação, que é a tal regra prevista para os trabalhadores com contrato individual de trabalho na administração pública. E temos mais ou menos algum fundamento para este receio, porque a CGA já o tem vindo a fazer relativamente a alguns trabalhadores.
Qual é o atual regime, o anterior regime dos trabalhadores?
É exatamente igual ao dos trabalhadores da administração pública, sim, funcionários públicos, sim. Para efeitos de cálculo, exatamente, para efeitos de cálculo, exatamente o mesmo regime. Exatamente, ou do contrato individual de trabalho. Sim, sim. E depois, continuando e pegando a tal questão dos trabalhadores admitidos antes de 92 e depois de 92, basicamente esta é a grande diferença, é que os trabalhadores admitidos antes de 92 não têm uma relação caracterizada como uma relação laboral stricto senso, ou seja, não pode ser caracterizada como uma relação com origem ou com base num vínculo contratual civil, mas sim com base num vínculo administrativo com qualquer funcionário público. E, nesse sentido, portanto, todo o estatuto laboral é manifestamente diverso do estatuto dos trabalhadores admitidos depois de 92. O que causa imensos problemas para tudo, efeitos jurídicos, tudo é uma confusão de regimes. Mas a verdade é que são regimes... Depois, são regimes muito diferentes. Estes trabalhadores admitidos antes de 92, por exemplo, têm um estatuto de disciplinar próprio. Lá está, são trabalhadores que descontam para a CGA, não para a Segurança Social e uma série de outras situações que, efetivamente, são... Sim. E, nesse sentido, o CTT não são exceção, porque houve até, acho que foi mesmo 92, que foi aquele ano em que, de facto, passou a haver essa cisão.
Não sei se há alguma... Se há mais alguma...
Só a senhora deputada tinha colocado outra questão, que é a questão de, portanto, se o e-mail poderá ser considerado como forma de audição. Constituição em si não prevê uma forma, não é? A Constituição em si prevê o direito. Depois, o Código de Trabalho regulamenta, de facto, esse direito. E o Código de Trabalho não faz menção à forma de se tem que ser uma reunião formal, presencial, se pode ser. Agora, o Código de Trabalho diz expressamente é que são 30 dias. Ou seja, o prazo para a discussão será de 30 dias. Eventualmente, em casos excepcionais, poderá ser diminuído para 20. Nunca. Pois, nunca para dois, nunca para dois. Para dois não são dois, ao fim e ao cabo é um, porque nós consideramos notificados na segunda-feira, porque efetivamente, não é? E depois, quando nos é pedido resposta, por acaso conseguimos fazê-lo, mas foi-nos pedido resposta para feriado, dia 8. Não... Portanto, nesse sentido...
Nós representamos essa pergunta no âmbito da...
Aqui uma questão que é para nos passar também, que é relativamente aos trabalhadores da Marconi. Já no próprio diploma há aqui uma questão estranha, porque o fundo de pensões da Marconi foi integrado na CGA e os trabalhadores na Segurança Social. Portanto, o dinheiro que os trabalhadores descontaram não acompanhou o trabalhador para onde foram integrados. Mas isso também é uma questão de forma. Portanto, o dinheiro para a CGA, o trabalhador para a Segurança Social, aqui não se entende bem o porquê, porque a partir daquele dinheiro é descontado... Com sentido, portanto, o trabalhador devia estar, ou era integrado na CGA com o mesmo regime do trabalhador da CGA, portanto, até podia ser aquela questão dos 7,8, ou achar um valor percentual para o espaço de segurança social, e não o trabalhador ser incluído na segurança social e o dinheiro ficar na CGA. Não se percebe bem essa questão, mas também é uma questão que está no mesmo decreto-lei. Estes trabalhadores, por acordo com a empresa, portanto, quando entram numa situação de suspensão, tinham um benefício em termos de IRS. Portanto, IRS, não de taxa social única. Né? Em vez de descontarem os 11%, estavam a descontar 7%, porque entravam numa situação de pré-reforma. Portanto, mas é um acordo que foi feito entre naquela altura, os sindicatos que representavam aqueles trabalhadores e a empresa, e essa expectativa também foi gerada a estes trabalhadores. Quer dizer, ninguém me pediu para fazer aquele acordo na altura, foi feito. Esse compromisso devia estar agora a ser assumido, se era pelo Estado, se era pela PT, essa era uma questão que devia também estar salvaguardada. Não está. E depois há uma outra questão que é que a Marconi tem três fundos. Um dos fundos, ninguém quer agarrar, que aquilo é um fundo muito complicado. E depois há uma parte, o fundo normal, portanto, aqueles descontos normais, e assim transitou para a CGA, e parte do outro fundo, que é a questão da sobrevivência, penso que é isso, a questão da sobrevivência, também transitou, e outra parte não transitou. Porque é um contexto muito complexo, a questão do fundo. O fundo que fica na PT, que é um complemento de... Complemento de... De quê? Deixa eu ver se eu encontro o nome.
É o Fundo Especial de Melhoria e o Fundo Complementar.
É o fundo complementar, exatamente.
O fundo complementar foi parcialmente absorvido.
O fundo complementar é que parcialmente foi incluído na CGA. O fundo de melhoria, que é um fundo em que os trabalhadores também descontam, o problema é que, quando menos trabalhadores houver, menos dinheiro está naquele fundo. Há uma garantia, ou devia de haver, da empresa, que cada trabalhador que se apresentasse da Marconi, portanto, recebia aquela melhoria. A empresa já disse que não o vai fazer, mas estatutariamente existe, até porque esta caixa da Marconi só é extinta daqui a 6 meses, portanto há aqui um prazo de 6 meses. Há trabalhadores que se vão aposentar e não há garantia que estes trabalhadores recebam este fundo de melhoria, que está previsto, portanto existe legislação que prevê, portanto, essa questão. Portanto, aqui é mais um dado, porque a empresa vai sempre com este argumento, mas estes trabalhadores estão beneficiados em relação aos outros. É uma teoria que, de facto, pode... A parte da entidade patrimonial pode entender que está beneficiado. No nosso entender, não há benefício nenhum. É um acordo que vem ao longo de anos, décadas, que os trabalhadores têm e que, neste caso, devia ter ficado assegurado. Isso é no nosso entendimento, neste decreto-lei, que a PT ficaria obrigada a manter isto em fundo enquanto houvesse um trabalhador no Marconi desta situação que não ficou isso garantido. Portanto, é outra preocupação que nós temos, como é que isto se vai manter para estes trabalhadores. Estamos a falar de num ativo cerca de 300 trabalhadores, portanto, e na suspensão, que são mais do que... E na suspensão, estão na suspensão, mas são trabalhadores como se fossem da empresa. Têm um contrato. É a suspensão do contrato de trabalho, a empresa continua, portanto, a pagar aos trabalhadores. É um género de pré-reforma, exatamente. É pré-reforma. Da Marconi. Na PT, ao todo, andam à volta de 7.000, sendo 3.500 da Caixa Geral de Aposentações e depois os restantes à Marconi e à Segurança Social, portanto, mas isso já protegido pelo decreto-lei, que são os trabalhadores da Estialpes, que andam na situação... Exatamente. Andava à volta disso. Ainda não chegou... É, porque a suspensão é exatamente como também... Porque a pré-reforma está estabelecida em lei, portanto, os trabalhadores que deram dos TLPs, quando chegam aos 65, entram na situação de pré-reforma, que era um antigo decreto, ou artigo 380 e qualquer coisa, que vem no Código de Trabalho, que prevê essa situação. Para fazer uma igualização da mesma situação, a PT, em determinada altura, entendeu fazer uma suspensão para os trabalhadores da CGA, da suspensão do contrato de trabalho, que dos 50 aos 55 têm um regime e depois entram numa situação de pré-reforma até atingir os 65 e a partir daí entram na aposentação normal. Portanto, existe essa figura, os trabalhadores estão em casa, a empresa entende que deve mandar os trabalhadores profissionais altamente qualificados e qualificados para casa e aqui para baixar, dizem eles, os custos e depois metem os trabalhadores, eu não sei se baixa custos, porque estão a meter depois os empreiteiros a fazer exatamente o mesmo serviço que está... E se calhar com qualidade mais duvidosa. Isto era outro tema de debate, porque isto não, ninguém entende esta questão, estas formas de... No total, o grupo PT, se calhar, deve andar em Portugal à volta de 10 mil trabalhadores, se calhar. Um pouco mais, não é? Pronto.
Se me permite, eu também queria realçar uma preocupação sobre esta alteração. Como disse o Dr. Filipe Lamelas há minutos, um trabalhador beneficiário da CGA tem um estatuto disciplinar, inclusive pode ser aposentado compulsivamente. A situação não existe, por exemplo, Ora, nós temos uma preocupação que é, e isso para nós não está claro em termos jurídicos, discute-se. Exatamente. Bom, mas agora, certo, mas agora há uma pioria de um regime para esses trabalhadores. E nós, e voltando à questão da suspensão do contrato de trabalho, não é líquido que um trabalhador na suspensão do contrato de trabalho não possa ser envolvido num despedimento coletivo.
Não é líquido, não é perfeitamente admissível.
Não é líquido que não possa, exatamente. Portanto, isto é uma situação que também nos deixa... Na PT, eu queria ser preciso, na PT existe... Suspensões.
O primeiro pacote...
Isso foi em 2005.
Fechou em 2005. Aquele pacote estava autorizado com aqueles benefícios todos, até a energia de...
Não estou a falar nessa situação de suspensão...
Mas a suspensão já
há uns bons anos. A suspensão, eu creio que o período crítico é de há 4 anos para cá. Eu próprio fui convidado para ir para a suspensão. Com 48 anos fui convidado para ir para a suspensão. Tenho 52, nunca aceitei. Na PT o...
O CGD está a começar agora, ainda não começou. Pois. O CGD está a começar agora.
Mas eu não quero ser faltar ao rigor, mas penso que há 4, 5 anos é que começou o número maior, certo. Mas os grandes pacotes posso afirmar com toda a segurança que foi há 4, 5 anos. É o grande volume. Temos conhecimento que este ano estão previstas mais 600 saídas e para o ano mais 500.
Uma diferença, só para complementar, é que de 2005 para cá, portanto, a partir de 1 de janeiro de 2006, estes trabalhadores que estão a sair de suspensão não estão protegidos com um decreto-lei que havia até 2005 que previa estas mesmas suspensões. E há a semelhança que aconteceu também na RTP, portanto, um decreto-lei que definia quais eram os benefícios que aqueles trabalhadores tinham e quais eram as condições. A partir de 1 de janeiro de 2006, manteve-se, mas aqui já não obriga um decreto-lei, mas de um...